PQANP apresenta Antes de Criar, o seu diagrama de casos de uso, com o professor Rogério Antônio Schmidt. Eixo Informação e Comunicação.
Você foi encarregado de montar o diagrama de casos de uso do seu projeto. E agora, o que é importante nessa tarefa? É bom lembrar que você deve identificar claramente todos os atores, que são aquelas pessoas que vão interagir com o sistema. Lembrando que atores não precisam ser somente pessoas, podem ser também algum sistema que interage com o sistema que você vai desenvolver. Além disso, precisamos identificar claramente os processos, ou seja, os casos de usos que vão ser incluídos nesse diagrama. Na hora de criar o diagrama, é importante utilizar a fronteira do sistema, que é aquele retângulo que separa do lado de fora os atores e do lado de dentro os processos ou casos de uso. Mas e quais os processos que eu vou representar no meu diagrama? Eu devo começar pela lista de requisitos para montar o diagrama ou eu devo utilizar a criação do diagrama para identificar os requisitos? Qualquer uma dessas maneiras é válida. No nosso caso, nós vamos começar o diagrama de casos de uso já tendo identificado os requisitos, através de um processo de levantamento de requisitos. Uma coisa importante a se lembrar é que o diagrama de casos de uso tem a função de representar os processos que compõem o sistema, para que a pessoa que olha de fora possa rapidamente ter a ideia do funcionamento geral do sistema. Sem muitos detalhes, apenas olhando as funções que compõem o sistema. Então, não é muito prático simplesmente pegar a lista de requisitos e cada um dos requisitos virar um caso de uso. Porque os processos do diagrama de caso de uso representam funcionalidades do sistema e funcionalidades podem ser compostas por vários requisitos. Então, é interessante agrupar requisitos que compõem uma mesma funcionalidade e colocar essas funcionalidades representando os casos de uso. O que é funcionalidade? Uma funcionalidade, por exemplo, é vender produto. Essa funcionalidade inclui alguns requisitos, como selecionar um item, incluir item no pedido, atualizar estoque, gerar nota fiscal e emitir boleto para pagamento. Todos esses requisitos fazem parte da funcionalidade vender produto, e é a funcionalidade vender produto que eu vou representar no meu diagrama de casos de uso. A ideia é não fazer uma lista enorme de casos de uso, para que quando eu chegar ao final da leitura do último, eu já nem lembre mais qual é o primeiro. Então eu devo procurar representar os principais processos nesse meu diagrama. Se o meu sistema for muito extenso, vale a pena dividi-lo em mais de um diagrama de casos de uso. Algumas dicas importantes para selecionar qual caso de uso eu devo incluir no diagrama. Primeira, um caso de uso, ele deve ter um início e um fim bem determinado, ou seja, ele tem que começar, executar as suas tarefas e encerrar o processo claramente. Segunda, ao final do caso de uso, ele deve gerar um resultado consistente. Por exemplo, ter gerado uma nota fiscal, ter criado um boleto, ter realizado um cadastro. Terceira, o diagrama de casos de uso não é para representar o fluxo de dados. Então, não se deve associar os processos, como se o primeiro mandasse informações para o segundo, que mandasse informações para o terceiro. Isso não deve ser feito. Então, cada um dos casos de uso deve obrigatoriamente estar ligado a um ator. Aquele ator interage com aquele caso de uso. Um outro ponto a se considerar é que quando você define um caso de uso, você vai precisar fazer a descrição desse caso de uso, que é isso, o passo a passo de como ele funciona. Então tenha sempre em mente que quando você definir um caso de uso, ele vai ter que ter uma descrição do passo a passo como é que ele funciona. Então procure evitar aqueles casos de uso que você não tem ideia de como escrevê-lo. Também casos de uso para criação de relatórios, login no sistema, são processos, são partes que são difíceis de se definir, de se escrever. São casos de uso que não acrescentam muito ao diagrama e há uma certa dificuldade de descrevê-los. Além do que, um caso de uso de login é apenas um processo de segurança do sistema. E não vale a pena ficar descrevendo cada um dos relatórios como sendo um caso de uso. É Também é bom lembrar que os nomes dos casos de uso não devem ser aquelas frases muito longas. Devem ser nomes curtos, mas que tenham significado. E ao ler o nome do caso de uso, se possa entender o que ele representa. Procurando utilizar verbos no infinitivo, como fazer, incluir, criar. Também procure simplificar o seu diagrama. Evite usar casos de include e de extend se você ainda não tem muita experiência em relação ao uso deles. Eles vão acabar gerando uma poluição desnecessária no seu diagrama. Resumindo então, o diagrama de caso de uso deve representar os processos que compõem o sistema e deve ser feito de uma forma clara para que qualquer pessoa, mesmo leigo no caso de desenvolvimento de sistemas, ao enxergar o diagrama consiga entender qual é o propósito daquele diagrama. Não utilize um número muito grande de casos de uso. Se for necessário, divida o diagrama em mais de um. Utilize nomes com significado, procurando utilizar verbos no infinitivo. E não se esqueça, cada um dos casos de uso que você criar precisa ter uma descrição completa de como é o seu funcionamento. Então procure evitar criar casos de uso que você não tem noção de como descrevê-lo. É isso, espero que isso possa te ajudar no momento de criar o diagrama de casos de uso do seu projeto.